Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém?
Amém.
Vamos hoje falar um pouco mais sobre esse amor de Jesus para com as nossas vidas. Vamos discorrer um pouco sobre um texto que vai falar justamente sobre isso. Hoje eu tenho algo a compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos possam se sentir extremamente abençoados e edificados. Amém? Estava vendo os cultos de ações de graça aí também. E aí me lembraram, minha sobrinha fez 2 anos, então também queria glorificar e exaltar o nome do Senhor em ações de graças pela vida da minha sobrinha Laura, que fez mais 1 ano de vida. Eu gostaria que os irmãos então pudessem estar abrindo a Bíblia no Evangelho segundo que narrou João, Evangelho de João, capítulo 11. João 11. Título desse sermão é Jesus chorou. Jesus chorou. João 11. Nós vamos estar lendo apenas 3 versículos, vai ser o 33 ao 36. João, capítulo 11, 33 ao 36. Os irmãos acharam? Diga amém, se acharam. Acharam? João 11, 33. Então, em reverência à palavra do Senhor, vamos à leitura do texto. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Tu estás aqui, Senhor. É notório e perceptível a sua presença aqui. Não só, meu Pai, pelo aquilo que o Senhor nos falaste, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Mas porque nós percebemos a tua presença aqui, meu Pai. O Senhor está entre o teu povo. O Senhor habita no meio dos louvores que saem dos lábios do seu povo. E junto, meu Pai, com tantas igrejas que hoje se reúnem em torno do teu nome, meu Pai, e sabemos que o Senhor está em outras igrejas também, o Senhor está aqui, ó Pai. Por isso nós lhe pedimos: fala aos nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, a compreender a profundidade, a extensão desse teu amor pelas nossas vidas, meu Deus. Nos ajuda a compreender, meu Pai. Meu Deus, eu me submeto à tua vontade. Eu me coloco à sua disposição nesse momento para abençoar a vida dos meus irmãos, segundo aquilo que o Senhor, ó Pai amado, me revelou, conforme as tuas escrituras, meu Pai. Senhor amado, usa-me como objeto teu, e que eu venha diminuir nesse local, e o Senhor venha crescer. Que os meus irmãos aqui, meu Deus, não me percebam, mas vejam o Senhor, ó Pai, tratando, consolando, edificando a congregação dos santos, para o louvor da tua glória, meu Pai. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Faça assim, ó Deus, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém.
Amém.
Nós vamos então falar um pouco mais sobre esse amor de Jesus. Conforme a irmã Virgínia bem expressou aqui com cânticos. Falar do amor de Jesus é muito expressivo quando nós olhamos o texto conforme esse texto que eu vi aqui, que nós lemos. Jesus chorou. E os judeus, eles ficaram espantados. Vejam como ele o amava. Mas é difícil passar por esse mundo, meus irmãos, sem derramar lágrimas. Na verdade, a grande maioria de nós entramos nesse mundo por meio do desconforto e as dores do parto. Já começamos a nossa vida chorando quando entra oxigênio dentro dos nossos pulmões. A vida é assim. Começa com o nosso choro e termina com as lágrimas derramadas daqueles que nos amam. Até o mais embrutecido de todos os homens, o mais duro, há momento que não consegue conter as suas lágrimas. E mesmo diante do estigma social que diz que homem não chora, derrama suas lágrimas. Choramos quando a emoção ela está em um nível tão elevado que o nosso coração começa a palpitar e é como se fosse uma explosão das nossas emoções. Uma explosão, uma bomba explodindo e expressando todos os nossos sentimentos. Choramos por diversos motivos, entre os quais eu posso destacar alguns. Por exemplo, nós choramos quando nós nos alegramos. Mas por incrível que pareça, apesar de ser bom chorar quando nós nos alegramos, por incrível que pareça, quando nós choramos de alegria, choramos porque passamos por um momento de muita luta. Aí ao passar pelo momento de luta, de dificuldade, nós choramos de alegria como se falássemos, consegui, conquistei, e aí derramamos a nossa lágrima. Essa é a melhor forma de chorar, mas ainda assim esse choro está relacionado à luta, à dificuldade, como se fosse como o final de um processo muito dolorido. É como um atleta, quando ele consegue, então, chegar ao pódio e ele olha para trás e lembra todo o processo de treino, de dieta, de autonegação, para poder chegar àquele local. E quando ele está, então, em cima do mais alto pódio, ele lembra e começa a derramar as suas lágrimas. É como no Salmo 125, versículo 5 e 6, um texto muito conhecido diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, por mais que o choro seja choro de alegria, na maioria dos casos, esse choro de alegria, ele está relacionado a um processo de luta e de muita dificuldade. Choramos quando há a sensação de impotência diante de um fato ou de uma circunstância que não podemos de forma alguma controlar. Quando nós nos sentimos amarrados, e é nesse momento que nós derramamos a nossa lágrima. E um choro desse tipo é muito expressivo quando um bebê, ele chora. Ele chora como se ele estivesse pedindo para os seus pais, faça alguma coisa, eu estou com fome. E como ele é impossibilitado de fazer qualquer tipo de ação para aliviar a sua dor, ele chora. Com o objetivo de que seus pais o acudam. Choramos também por empatia, quando somos contagiados pelo choro de outra pessoa. Choro contagia. As crianças lá na escola, às vezes eu repreendo algum, a outra criança começa a chorar, aí vem um outro, tio, tá chorando, mas eu sei que tá chorando. Ele fica meio assustado assim, o choro contagia. Então, nós, quando nós estamos num momento onde muitas pessoas estão chorando, nós, por empatia, acabamos chorando também. Nos emocionamos. Então, é só ver alguém chorar para que a gente chore. Eu, particularmente, eu não gosto de ver drama, porque eu sempre choro. Eu não choro, não. Na verdade, entra um cisco no meu olho... Não, tá chorando não, que chorando. Afinal de contas, homem não chora. Então entra ali um cisco nos meus olhos, eu não tô chorando não. Mas eu evito ver drama. Eu prefiro ver uma comédia, que é melhor. Pior quando o filme vem com rótulo de que é comédia, mas é drama. Aí me arrebento. Aí eu choro mesmo. Mas a questão é que o choro, na maioria dos casos, está relacionado com luta, com dor, com tristeza, com dificuldade. E a caminhada do nosso Senhor sobre a terra não foi muito diferente da nossa caminhada. Ele, como Deus, que assumiu a sua humanidade, habitou entre nós, não escapou dessa expressão tão humana, que é chorar. Jesus não escapou. E o evangelista João, no versículo 11, capítulo 35, ele enfatiza bem isso. Ele diz: Jesus chorou. E é interessante que a pessoa que separou a Bíblia em versículos, na maioria das grandes traduções é o menor versículo da Bíblia. Mas eu acredito que, apesar de ser o menor versículo da Bíblia, ele é um versículo muito expressivo no que ele tem a nos comunicar. Jesus chorou. Para mim, essa é uma expressão muito significativa. Por isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos os motivos pelos quais o nosso Jesus chorou. E é isso que eu quero chamar os irmãos à atenção. Por que que Jesus chorou? Além desse texto, nós vemos ainda nas Escrituras que pelo menos Jesus chorou duas vezes, como está relatado na Bíblia. Ele chorou por Jerusalém ao contemplar aquela cidade que estava extremamente corrompida pelos seus pecados. Então, Lucas 19:41 mostra isso. Jesus olhando para Jerusalém e ali ele derrama suas lágrimas. Jesus também chorou no Getsêmani, quando estava fazendo, então, a sua oração ao Pai. Em Hebreus 5:7 diz que no monte da agonia, Jesus derramou suas lágrimas. E hoje, então, iremos focar no fato de Jesus ter chorado publicamente para se compadecer de uma família que ele amava e estava passando por um período de luto. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Mas quais foram os motivos que fizeram Jesus chorar? O que mexeu tanto com as emoções do nosso Senhor que fez com que ele derramasse suas lágrimas? Como assim? Jesus chorar? Jesus, alguém que é único, o próprio Deus encarnado, o Senhor dos senhores, aquele pelo qual, pelo seu intermédio, todas as coisas vieram a existir. Como assim? Jesus chorar? Como assim? Deus derramar lágrimas? Tudo no mundo existe para ele, por intermédio dele. Ele é único, autoexistente. que possui vida em si mesmo. Como Jesus derramar suas lágrimas? Aquele que é, que era e que há de ser. Como Deus pode chorar, meus irmãos? Como o Senhor dos Senhores pode chorar? O que impactou a vida do nosso Deus a ponto de fazê-lo derramar suas lágrimas? O que Jesus estava expressando com o derramar de suas lágrimas? O que, que ele queria nos dizer? É isso que nós vamos buscar entender hoje. Mas para compreender isso, nós precisamos discorrer um pouco mais sobre esse texto. Jesus estava além do Jordão. No capítulo 10, versículo 40, diz que ele estava ali, provavelmente na região da Pérea, pois ele procurava se preservar, visto que alguns judeus estavam tentando prendê-lo. Tentaram apedrejá-lo, aí ele teve que fugir porque queriam prendê-lo. Aí Marta e Maria estavam muito preocupadas com a saúde do seu irmão, Lázaro, e mandaram chamar Jesus, que era amigo da família. Ele falou assim, ó, manda chamar Jesus, porque Lázaro não está bem. E assim, meus irmãos, naquele dia não tinha BRT. Naqueles dias não tinha trem. Não tinha algo que chegasse mais rápido. Pensa que o trem demora, mas a viagem de uma cidade para outra era mais ou menos um dia de viagem, andando a pé. Então, naqueles dias, não existia o WhatsApp. Não tinha como mandar um zap para Jesus, ó, Lázaro está doente. Não era assim. Então, Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque ele não está bem. Imagina, meus irmãos, tem que chamar Jesus, porque Jesus é amigo da família. A pessoa, se você tem um médico na família, você vai se consultar, vai lá no SUS consultar? Então, aproveitar que tem um amigo próximo que é médico, para me curar. Então, manda lá chamar Jesus, porque o negócio não está bom, não está bom. A região que Jesus estava, então, era bem distante de Betânia, a cidade onde Lázaro e Maria e Marta moravam. E por esse motivo, a mensagem demorou um dia para chegar. Então, o mensageiro foi lá, quando chegou lá, demorou um dia. Aí a mensagem era bem curta e objetiva. Senhor, está enfermo aquele que amas. Lá no versículo 3b do capítulo 11 vai dizer, Senhor, está enfermo aquele que amas. Eles fizeram um apelo emocional para Jesus, dizendo assim, ó, Jesus, vem logo, porque a pessoa que você diz amar está correndo risco. Vem logo. Jesus sabia que aquela enfermidade não era uma enfermidade que deixaria Lázaro morto. Apesar de amar a família, ainda demorou 2 dias no local. Então faz as contas, meus irmãos. Jesus está lá para além do mar, longe da cidade, um dia para o mensageiro chegar com a mensagem. Ó, Lázaro está doente. Aí Jesus ouve e fala assim, ó, não, fala para ele que essa doença aí não é para morte, não. E fica 2 dias na cidade. Jesus ainda fica 2 dias lá naquela cidade. Aí imagine como deve ter ficado estranha aquela situação. Diante das pessoas que estavam acompanhando aquele fato. Imagina, Jesus diz que ama Lázaro. Ele pode curá-lo e simplesmente ignora a urgência do fato. Ele ignorou. Porque ele podia ter... Não, Jesus, Lázaro, meu amigo, está passando mal, eu preciso, vamos lá. Vamos. Você faria isso? Sabendo que você pode curar um amigo que você diz amar, sabendo que você pode curar essa pessoa, você demoraria para poder atender? Não, mas Jesus fez isso. Será que a gente agiria assim? A receber a notícia que alguém que nós amamos está doente, sabendo que podemos fazer alguma coisa, nós negligenciaríamos o socorro imediato? A Jesus ainda ficou 2 dias naquela cidade. É claro, eu acho que a gente não faz isso não, não faria isso. Mas Jesus aparentemente fez isso. Aparentemente Jesus ignorou o pedido de socorro de Lázaro, das irmãs de Lázaro. Jesus agiu mais ou menos como o Sistema Único de Saúde. Porque quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. É, ele fez isso. Então, quando ele chegou na situação, Lázaro já estava morto, enterrado, já tinha 4 dias. 4 dias que ele estava morto. É como as pessoas que simplesmente morrem nas filas esperando atendimento público nos nossos hospitais. Jesus foi aparentemente completamente negligente. Por quê? Por que Jesus agiu assim? Tão apático, meus irmãos. Por quê? Seria por medo dos judeus? Eu acredito que não. Não era por medo. Então, somente depois que Lázaro havia morrido, Jesus diz assim para os seus discípulos, no versículo 17b, ele diz assim, ó, vamos voltar para a Judéia. Parece irônico. Olha, vamos voltar para a Judéia, porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, com medo dos judeus, falam assim, mas se ele está dormindo, está tudo bom, precisa ir lá, está de boa, Jesus. Vamos voltar lá, não. Não, Jesus fala, mas você não está entendendo, Lázaro morreu, gente. Vamos ler o texto no capítulo 11. Ó, diz, capítulo 11, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e volta para lá? Eles estavam questionando, você vai voltar para lá? Os judeus tentavam te matar lá. Aí, é como que se... Eles falam, Jesus, tem certeza? É porque a gente tem que entender o seguinte, meus irmãos, andar com Jesus é um negócio perigoso. Sempre foi. É um negócio muito simples, não. Não é pra gente Nutella, como diz por aí. Tem que ser raiz. Porque andar com Jesus é algo perigoso. Mas aí vamos continuar. Aí respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Versículo 9. Se alguém anda de dia, não tropeças, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus aqui então estava citando um provérbio antigo. Ele estava falando assim, ó, não, se preocupa não. Não chegou a minha hora ainda não. Então não vai acontecer nada. Vocês ficam tranquilos, a gente vai voltar para lá, porque não vai acontecer nada. Mas aí no versículo 11 continua. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Agora, essa parte aqui também é irônica. Porque pensa, meus irmãos, Jesus diz que ama Lázaro e está alegre porque Lázaro morreu. Por isso que algumas pessoas que não conseguem compreender o Evangelho dizem que Jesus era meio pinel. Mas é verdade. Porque, às vezes, quando a gente olha alguma coisa, a gente não entende as coisas com discernimento espiritual, a gente não vai conseguir entender. Mas olha só, como Jesus, então, pode ficar alegre com a morte daquela pessoa que ele dizia amar? Como? Aí no versículo 14, continuando, e por vossa causa me alegro que eu lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos, vamos também nós para morrer com ele. Então, gente, vamos lá, a gente vai morrer com Jesus, entendeu? Vamos lá, porque os judeus já estão querendo matar a gente. E eles falam, vamos lá, porque a gente vai morrer com Jesus. Mas percebam a situação, como esse texto aparentemente, e eu volto a falar, aparentemente é meio truncado. Quando Jesus chega em Betânia, já havia então 4 dias que seu amigo tinha sido sepultado. 4 dias. Antes mesmo de entrar na aldeia, Marta vai ao encontro dele e diz assim, no versículo 21, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aí depois chega Maria também, e com a mesma história, olha para Jesus no versículo 32 e diz assim, Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu imagino que naquele funeral estava todo mundo pensando, se Jesus estivesse aqui, isso não ia acontecer. Se Jesus estivesse ouvido a nossa mensagem, isso provavelmente não teria acontecido. Foi nesse momento que Jesus, vendo Maria chorar e as pessoas que estavam acompanhando ela, ficou comovido e aflito, como o texto inicial que nós lemos. Quando viu o túmulo de Lázaro, Jesus então chorou. Jesus chorou. E aí a questão é, por que, meus irmãos? Por quê? Qual foi o motivo pelo qual o nosso Jesus chorou? Porque ele já sabia o que ele iria fazer. Ele já tinha completa consciência de tudo, porque ele é Senhor. O nosso Deus, ele não está limitado ao tempo como nós estamos limitados. Ele conhece o início das coisas, o meio das coisas e o fim das coisas. Esse é o nosso Deus. Então, quando a gente está falando de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa completamente diferente. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma visão além das nossas visões. E por isso que às vezes parece contraditório. Jesus fala que ama Lázaro, no entanto, parece que ele nem se importa com a morte de Lázaro. Ele não se importa com a morte de Lázaro porque Jesus é Senhor. E isso diz Senhor sobre a vida e sobre a morte. Então para ele, o tempo é indiferente, porque ele não está limitado às coisas do tempo. Mas se Jesus não está limitado às coisas do tempo, se Jesus não está aprisionado no tempo como nós estamos, por que, que ele chorou? Por que Jesus chorou diante dessa situação? Se ele já sabia o que iria fazer, por que ele chorou? A gente precisa tentar entender isso. E eu quero fazer essa reflexão com os irmãos. Eu tenho pelo menos 4 motivos. Eu acredito que primeiro, Jesus chorou porque viu a situação calamitosa que Marta e Maria estavam. E isso lhe tocou. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele sabe todas as coisas. Mas quando ele se depara com Marta e Maria, naquela situação desesperadora, Jesus é comovido, cheio de empatia, cheio de humanidade, Jesus chorou. O choro de Maria e dos que estavam com ele era um choro de luto e desespero. Eles tinham perdido seu irmão, que provavelmente as sustentavam e as protegia, visto que eles viviam numa sociedade patriarcal, e a Bíblia não faz menção de outras pessoas que pudessem estar vivendo ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Então, duas irmãs sem um homem da casa para sustentar, naquela época, era uma situação de desespero. O que seria delas? Uma sociedade que as mulheres não têm espaço. Numa sociedade onde as mulheres não podiam ter os seus meios de vida, não podiam se manter por si só. Não é igual hoje. Hoje as mulheres têm um pouco mais de liberdade. Naquela época, não. Então, naquela época, Lázaro morto, o que seria de Marta e de Maria. O que seria dessa família que estava desprotegida? Mesmo Jesus, sabendo o que ia fazer, ele se comove com a situação que aquelas mulheres estavam vivendo. Deus, meus irmãos, ele não é um Deus apático. Ele não é um Deus que criou céus e terra e nos deixou ao léu, como dizem alguns dos agnósticos. Ele não nos deixou solto por aí, deu um start no mundo e falou, vai! Não! Deus é um Deus que se importa. Ele se importa comigo. Ele se importa com cada um dos irmãos aqui. Deus, ele se importa sim com as nossas famílias, com os nossos familiares. Esse é o nosso Deus. Então, Jesus, ele chorou porque ele viu a situação que aquelas irmãs estavam, de desespero, de desamparo. Se comoveu com isso. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. O que te faz chorar, meu irmão? O que te faz chorar, minha irmã? Ele sabe. Ele sabe. E ele se comove com a sua dor da mesma forma que ele se comoveu com a dor de Marta e Maria. Jesus hoje está aqui. Você crê? Você crê que Jesus hoje está aqui? Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Jesus hoje está aqui e ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dor. Você está numa situação difícil. Jesus conhece a sua dor. As coisas vão de mal a pior. Jesus conhece a sua dor. Você perdeu o seu sustento. Jesus, ele conhece a sua dor. Ele te vê chorar, meu irmão. Ele te vê chorar. O que tem feito as suas lágrimas rolarem durante a noite, onde ninguém está vendo? Jesus está vendo. Jesus está vendo as suas lágrimas. E não somente está vendo, Jesus se comove com você. Se você é amigo de Deus, se você é alguém que se coloca como amigo de Jesus, como discípulo de Jesus, Jesus está vendo a sua lágrima. Como eu disse, Jesus está presente aqui hoje. Você acredita? Quando cremos nisso, será que nós realmente acreditamos nisso? Então perceba, ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe. Ele sabe o que tem feito você derramar suas lágrimas. Eu não faço ideia. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu olho para você e vejo você com um sorriso no rosto. E se eu lhe pergunto, está tudo bem? Você me diz, está tudo bem? Então está tudo bem. Está tudo bem. Porque geralmente a gente faz assim. E aí, está tudo bem? Tudo bem. Ah, está tudo bem? Está tudo bem. Beleza. Não é assim? Se você está rindo, se você está na igreja bonitinho, arrumado, culto de domingo, uau, show. Está tudo bem, está tudo bem. Mas Jesus, ele penetra o seu coração. Você pode estar com um sorriso no rosto, mas não está tudo bem. Você pode estar aqui, não, está tudo legal. Você pode estar, sabe com o quê? Síndrome do palhaço. Não, não estou te chamando de palhaço não, meu irmão. Não é isso. Síndrome de palhaço é o quê? O palhaço, por mais que ele esteja todo quebrado, por mais que ele esteja com o coração dilacerado, por mais que ele esteja chorando por dentro, ele bota uma maquiagem e um sorrisão e está rindo. Mas será que realmente está tudo bem, meu irmão? Jesus sabe. Ele está aqui. Ele conhece o coração. E essas lágrimas tocam o coração de Jesus. Não pense que a apatia da parte dele. Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, entenda, Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele consegue ver além da imagem que você tenta transmitir para a sociedade. Ele consegue ver lá no íntimo do seu coração. Jesus, Ele te ama e se compadece contigo. Ele se compadece com você. Quantas Marias e Martas existem aqui hoje? Quantas pessoas estão numa situação difícil semelhante a essas irmãs? Quantas? Você acha que tua situação é calamitosa? A desgraça bateu na sua porta. O que você perdeu? Diz para Jesus, Ele está aqui. O que você perdeu? Quem ou o que morreu na sua vida que faz você chorar? Mais uma vez eu repito. Jesus está aqui e está vendo essa sua situação. Jesus está aqui. Não tenha vergonha de chorar diante dele. Ele quer chorar com você, pois ele se importa. Jesus se importa. Diga para ele, em oração, o que tem feito as suas lágrimas rolarem. O que tem feito você chorar escondido. Diga para ele, feche seus olhos e fala, Senhor, aquele dia o Senhor viu. Aquele dia. O meu peito parecia que ia sair. O meu coração parecia que ia sair do meu peito. Eu só derramava lágrimas. Jesus está te vendo. Ele te viu lá no seu quarto chorando. Ele te viu você entrando no banheiro da tua empresa para derramar suas lágrimas com vergonha de que alguém estivesse te vendo. Ele te viu. Jesus se importa. Então Jesus primeiro chorou porque viu a situação calamitosa que Marta e Maria estavam e isso lhe tocou. Segundo, Jesus chorou porque viu o fim da esperança das pessoas ali. Maria já estava desolada. Nem quis receber Jesus. Marta, que parecia estar um pouco mais forte em meio a toda aquela situação, foi correndo até Jesus antes mesmo de ele entrar na aldeia. No versículo 21, do capítulo que nós lemos, diz assim: disse, pois, Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Oh, Arimacere cantará Malamacere. O Deus que conhece o nosso coração. A fé de Marta se baseava somente no que Jesus iria fazer na consumação dos séculos. Sim, essa é a nossa maior esperança. Consumação do tempo, o fim dos tempos. Consumação dos tempos. Quando um dia Ele enxugará nossas lágrimas, louvaremos o Seu nome para todo sempre. Nesse dia será maravilhoso, sim. E essa deve ser a nossa principal esperança. Jesus um dia irá voltar nas nuvens e buscar aqueles que são Seus. Essa sim deve ser a nossa motivação. Contudo, meus irmãos, apesar de todos os nossos problemas serem resolvidos em Cristo quando Ele voltar, Jesus queria trazer alívio para aquela situação naquele momento. E Marta, ao dialogar com Jesus, ela não conseguia entender isso. Nossa fé não serve somente para o que Jesus irá fazer no final disso tudo. Não! Deus age hoje. Ele vai agir lá no grande dia. Ele há de julgar todos, e os santos irão subir com ele. Mas Deus age hoje. Deus age hoje. Jesus quer ressuscitar as pessoas aqui hoje. Jesus quer fazer um milagre na sua vida hoje. Ele quer que você... Dá licença aqui que deu um... lubrificar a engrenagem. Ele quer que você tenha esperança hoje. Ela acreditava que Jesus era o Senhor e que Jesus podia fazer algo, mas ela acreditava que seria só lá no futuro, a consumação dos séculos. Ela acreditava que Jesus podia fazer algo, mas ele estava falando daquele momento. É por isso que ela falava assim, ó, se estivesse aqui hoje, no versículo 21 e 32, as duas irmãs chegaram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A esperança delas se limitava à presença física de Jesus naquele local. Era isso. Até onde elas viam a possibilidade de cura. Não, morreu, acabou. Para elas essa era a questão. Mas e se ainda está doente, Jesus pode curar. Jesus pode curar. E é essa fé que a gente tem que ter. Um Deus que age hoje. A nossa fé vai servir para a consumação dos séculos. Sim, nossa maior esperança. Mas nós não podemos perder a esperança hoje. Hoje, Deus pode fazer algo hoje. Deus pode ressuscitar mortos hoje. Eu creio. Deus pode curar hoje. Mas Cristo chorou ao ver essas pessoas sem esperança. Sem esperança. Elas estavam desesperadas porque acreditavam que não havia mais esperança. Jesus chorou por causa da incredulidade das irmãs. Eu lembro da minha avó. Eu queria ter a fé dela. Alguns irmãos aqui a conheceram. Que ela tinha um problema na perna e era melhor que ela tivesse cortado. Mas ela tinha esperança que Jesus poderia fazer com que ela andasse novamente. Isso é uma fé viva. E ela não deixava cortar a perna dela. Hã? Isso é fé. Esperança. Eu particularmente, diante das evidências, eu acho que eu agiria como as irmãs. Mas Deus quer te dar uma fé. Quando você vê os mortos levantar, que você vai dizer, eu creio. Porque Deus agiu na minha vida. Não foi Jesus que curou à distância o servo do centurião? Não foi ele? Então ele não poderia fazer o mesmo com Lázaro? Entretanto, Jesus demorou para chegar naquela casa, na casa de Marta e de Maria, para fazer com que aquela fé ficasse ainda maior. Era para que todos pudessem ver que, independente das circunstâncias, Jesus Cristo é Deus. E Ele pode fazer o impossível acontecer. Irmãos, não arranquemos lágrimas de nosso Jesus com o nosso sofrimento por acreditar que não há esperança em situações difíceis. Nós não podemos arrancar essas lágrimas de nosso Jesus. A nossa esperança deve ir além. Quando a nossa razão diz que não há possibilidades, nós ainda devemos manter a esperança. Por isso, porque o nosso Deus não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço. Nosso Deus não se limita às condições dos seres humanos. Então, quando a impossibilidade aparecer, Deus ainda é poderoso para fazer o impossível acontecer. Deus faz o que quer e como Ele quer. Ele pode fazer milagres e prodígios hoje. A porta do emprego que foi fechada pode se abrir hoje. Seu esposo pode voltar hoje. Você pode engravidar hoje. Porque Deus é Deus e Ele não se limita às nossas condições. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Deus pode te libertar do vício. Não perca a esperança. Tenha fé. Não arranquemos lágrimas do nosso Senhor. Se Ele quiser, Ele irá fazer. Independente das evidências. Quando as evidências dizem não, Jesus diz, sim, eu posso. A questão é, você crê? Terceiro, Jesus chorou porque as irmãs não conseguiam ver as coisas além do sofrimento e da dor. Marta e Maria não conseguiam ver além do sofrimento que estavam passando. Apesar de serem íntimas de Jesus, a morte de Lázaro tinha um propósito que já estava para ser concluído. Ele não demorou para chegar. Ele chegou no tempo certo. Por isso que diz no versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judéia. Jesus está ouvindo a sua oração e no momento certo, conforme os seus planos, Ele vai te atender. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o seu sofrimento. O sofrimento, a dor, a tristeza, as lágrimas fazem com que os nossos olhos fiquem embaçados e nós não conseguimos olhar além das impossibilidades. Que nós não venhamos deixar com que as lágrimas causadas pelo sofrimento e a dor não permita que a gente veja o tamanho da glória de Deus. E às vezes parece que a gente fala, Jesus, o Senhor não diz que me ama? Então vem aliviar a minha dor, porque o Senhor não faz algo. Mas Ele sabe que você está sofrendo. Ele conhece a sua dor. Não podemos esquecer que é nos momentos de provações que Ele nos faz crescer e fundamentar a nossa fé. É no momento de dor, é no momento de dificuldade que Ele faz com que nós cresçamos. Precisamos amadurecer nisso. Não é porque nós estamos passando por dificuldades que Jesus deixou de nos amar. Mas Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está fazendo com que nós possamos ver o tamanho da glória dEle. E é por isso que Ele diz para Marta, antes de ressuscitar Lázaro, Ele diz, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Se você crê, meu irmão, que independente da dificuldade que você está passando, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus e vai falar, o Senhor esteve comigo no início, no meio e no fim desse processo. Deus não está preocupado no final desse processo. Ele está preocupado com como você se desenvolve no meado disso tudo. Ele está preocupado com o quanto você tem crescido. Ele quer saber se você de fato tem aprendido a confiar nele. Então, Jesus chorou porque, em meio às dificuldades, aquelas irmãs não conseguiam ver o que Jesus estava fazendo. Isso é um processo. Deus é o nosso colecionador de lágrimas e fará você louvá-lo novamente. Olha como o salmista entendia esse processo de dificuldade. Ele estava passando por perseguição. Salmo 56, 8 ao 11. Olha o que diz. Contastes os meus passos. Salmo 56, 8, 11. Os irmãos acharam? Amém? Olha o que diz. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Ele colhe as suas lágrimas em odres. Ele bota-se numa vasilha. Ele enxuga as suas lágrimas e guarda para ele. Isso significa que ele está vendo o que você tem passado. Aí ele continua, o salmista, no versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Deus recolhe as nossas lágrimas, meus irmãos. Mesmo diante da dificuldade, temos que acreditar que Deus é por nós. Amém? E último ponto, meus irmãos. O quarto. Jesus chorou ao ver o túmulo de Lázaro. É. Jesus sabia o quanto a realidade humana é dolorosa e que a morte é a maior de todas as nossas dores. Jesus sabia. E no texto que nós lemos, deixa isso muito claro, no versículo 33. No versículo 34. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Quando Jesus viu então o túmulo do Lázaro, Jesus chorou. Jesus sabia que grande parte daquelas pessoas que estavam ali estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Eram mortos sepultando mortos. E Jesus derrama sua lágrima diante dessa situação, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam mortas nos seus pecados e nos seus delitos. E por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Jesus chorou pelos nossos pecados, porque ele sabe a ação destruidora que a prática do pecado tem em nossas vidas. O seu maior problema não é o desemprego. O seu maior problema não é a sua esposa que te deixou. O seu maior problema não é uma doença que tem te assolado. O seu maior problema é o pecado. É inegável isso. A corrupção que assola o nosso país não é porque os políticos são... Não, é pecado. Você pode me dar todas as explicações sociológicas, filosóficas. Eu digo, é pecado porque tem mortos governando o nosso país. Pecado, pecado. Pessoas mortas. Esse choro de Jesus estava misturado com indignação. Versículo 33. No original você vai ver que esse choro era diferente. No versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Era um choro de indignação. Indignação diante da situação que nós, seres humanos, vivemos. O choro de Jesus por nós é um choro de lamento, um choro de tristeza, mas não é um choro de passividade. Glória a Deus, porque não é um choro passivo, mas um choro ativo. Um choro que o faz levantar e fazer algo pelas nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso. Jesus, então, resolve mudar aquela situação. Ele transforma aquela situação segundo os seus propósitos. Não muda por mudar, mas com o propósito de fazer com que todos cressem nele e glorificassem ao Deus Pai. para aqueles que creem. Ele foi para que todos pudessem crer que ele foi enviado por Deus, a fim de que vejam a glória do Senhor. A fim de que vejam a glória do Senhor. A questão que se passa é a seguinte: quem tem poder para ressuscitar os mortos? Quem? Qual é o homem, por mais poderoso que seja, tenha tamanho poder? Mesmo Jesus, somente Jesus, pode dizer: Lázaro, venha para fora. Ele virou para o morto e diz: Lázaro, venha para fora. Algumas pessoas questionaram: Jesus, não abre, não abre esse túmulo, porque já faz 4 dias que ele está morto. Mas Jesus, com lágrimas nos olhos, ele quer dizer também para aqueles que estão mortos nos seus pecados: venha para fora. Mas Jesus, não abre esse túmulo, já fede. Corpo em decomposição. Corpo apodrecendo. Mas a nossa situação espiritual não é muito diferente. Longe de Jesus, mortos os nossos pecados, nós somos corpos apodrecendo, fedorentos diante de Deus, podrificados. Situação calamitosa, mortos, não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus diz: Lázaro, saia para fora. E o morto ressuscitou. E o morto ressuscitou. Hoje, Jesus, com lágrimas nos olhos, diz: saia para fora, saia para esse túmulo, saia desse túmulo, ressuscite para Cristo. Vida só existe nele, nele, Senhor dos senhores. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus chorou porque ele viu uma grande multidão de mortos enterrando morto. Ele quer te ressuscitar hoje. Se você ainda não conhece, ele diz: saia para fora e faça parte do meu povo. Porque o meu povo, eu me compadeço deles. O meu povo, eu enxugo as lágrimas deles. Os que são meus, porque eles estão vivos. E só pode chorar quem está vivo. Vimos que o que levou Jesus a derramar suas lágrimas? Vimos que ele chorou porque ele se importa conosco. Vimos que ele chorou por conta da incredulidade daqueles que são seus amigos. Vimos que ele chorou porque às vezes nós não conseguimos enxergar Deus em meio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Mas sobretudo vimos que Jesus chorou com indignação por conta dos efeitos do pecado em nós. E você? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. E eu quero lhe fazer essa pergunta. E você? O que tem te levado a chorar? Curva sua cabeça e diga para Jesus. Derrame suas lágrimas diante dele. Como nós vimos, existe um colhedor de lágrimas que está aguardando as lágrimas que você derrama. Feche seus olhos e fale com ele. Diga: Senhor, Senhor, estou aqui, meu Pai, derramando as minhas lágrimas diante de Ti. Diga para Ele o que te faz chorar. Diga para Ele: Senhor, eu não consigo suportar essa pressão que estão fazendo na minha vida. Eu não consigo, Senhor, suportar essa opressão. Diga para Ele. Diga: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Fala com Ele. Fala com Ele. E eu vou estar orando por você. Levante sua mão em sinal de rendição a Deus e fala: Senhor, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo diante de Ti, Senhor. Eu digo, meu Pai, eu declaro a minha falência. Eu declaro que eu não posso suportar tamanha dificuldade. Eu declaro, Senhor, eu perdi a minha esperança. Diga para Ele. Ele vai colher as suas lágrimas. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Senhor amado, eis os meus irmãos aqui, meu Deus. Meu Pai amado, o Senhor os vê chorando, meu Pai. Quando ninguém vê, eu lhe peço graça sobre a vida deles. Transforme a situação deles hoje, Senhor. Transforma a situação deles hoje. Muda essa condição. Faça-os ver a Tua glória, meu Pai. A Tua glória. Levante sua mão e fala: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Você quer ver a glória de Deus? Diga: eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória, Senhor. Eu quero ver a manifestação do Senhor na minha vida, meu Pai. Eu quero ver, ó Deus, o morto ressuscitar, meu Deus. Eu quero ver, meu Pai amado, aquela pessoa que eu amo sair da escravidão do pecado. Eu quero ver, Senhor, veja a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Eu sei que Deus tem curado pessoas aqui hoje. Eu sei que tem um Deus que está curando vidas hoje aqui. Ore, Marcele, cantará balaba sem. Deus meu, Deus meu, age na vida dos meus irmãos, meu Pai, pois Tu estás aqui. Nós, ó Deus, Te pedimos, ó Pai. Vem, ó Deus, abençoa a nossa vida, muda a nossa história, meu Pai, para o louvor da Tua glória, meu Deus. Cantemos ao Senhor.
Aleluia. Quando tudo diz que não, a Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
você tem fé?
Não parece que o mar.
Então declare. Faça desse louvor a sua oração. Diga:
eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Tenha em meu favor
e cumpra.
Nesse momento, se você entendeu o chamado de Jesus para a sua vida, dizendo: vem para fora, abre o seu coração e escute a voz de Deus que está te chamando, vem para fora. Entrega seu caminho ao Senhor nesse momento. Entrega seu caminho ao Senhor nesse momento, e Ele vai enxugar as suas lágrimas. Eu quero orar por você. Se você entendeu que existe em Jesus uma salvação, levanta sua mão agora. Eu vou estar orando aqui por você e você vai estar entregando a sua vida a Cristo. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão. Levante sua mão bem alto. Fala: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu estou vendo uma mão levantada. Levante sua mão bem alto. Levante sua mão. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se Deus falou contigo hoje, se você quer se reconciliar com esse Deus, levante sua mão bem alto que eu vou orar por você. Levante sua mão bem alto. Fala assim: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou estar orando por você no final dessa reunião. Eu estou vendo outra mão levantada. Débora, saia do seu lugar. No final dessa reunião, levante sua mão bem alto. Vem aqui que eu vou entregar, vou orar pela sua vida. Enquanto os irmãos estão cantando, eu vejo algumas mãos levantadas. Tenha coragem, entregue sua vida para Jesus. Ele vai entregar, Ele vai derramar, Ele vai pegar as suas lágrimas. Vem aqui que eu vou estar orando por você. Enquanto os irmãos cantam,
quando tudo diz que não,
existe um Deus que te ama.
A tua voz me encoraja pra
seguir. Saia do seu lugar e vem aqui que eu vou estar orando por você.
Quando tudo diz que não,
ore embaraçar e cantarei balabacê. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és o Deus do impossível.
Sei que não mereço só. E o que dizem sobre mim não pode se ilustrar.
Ele é Senhor.
Venha em meu favor.
Cante bem alto.
E cumpra em mim teu querer.
Deus impossível.
Deus impossível. Não deixe de mim. Tua terra me sustenta e o mar me dá alegria. Deus impossível, não desistiu de mim. Tua terra me sustenta e o mar me dá alegria. Deus impossível.
Aqui está dois irmãos na presença de Deus. Diga: Senhor, meus irmãos, digam assim: Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. A minha situação está nas suas mãos. Nesse momento, Senhor, eu quero sair da morte para a vida. Diga: eu quero sair da morte para a vida. Eu renuncio o mundo e todos os seus encantos. Diga: eu renuncio o mundo e todos os seus encantos. E a Satanás e toda a obra que ele pode ter feito sobre a minha vida. Senhor amado, escreve esses irmãos, que agora são irmãos, ó Deus, no livro da vida, meu Pai. Escreve essas pessoas no livro da vida, meu Deus. Não, ó Pai amado, que exista de fato um livro, mas isso significa que existe um lugar na mente do Senhor, que hoje, meu Deus, o Senhor resgatou duas pessoas, ó Pai. E essas pessoas têm, ó Deus, agora um pacto com o Senhor. Marca os corações deles, ó Deus, e fortifica-os para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus.
Deus impossível, Ele é o Deus. Ele é o Deus impossível.
Cante.
Deus impossível.
Senhor, leva-nos para a casa guardada pela tua mão poderosa, meu Deus. Obrigado porque o Senhor fala aqui, meu Deus. Obrigado porque o Senhor fala no meio de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ressuscita mortos, ó Deus. Dá-nos uma semana abençoada, guardados por Ti. Dá-nos uma semana, meu Deus, que ainda que venha a ser atribulada, tenhamos a confiança de que o Senhor está guardando as nossas vidas e estão depositadas as nossas lágrimas diante de Ti. Leva-nos então para casa, meu Deus, e ao chegar em casa nós possamos ter boas notícias. Boas notícias, meu Pai. Quando nós estávamos aqui, o Senhor estava trabalhando lá, no coração de vidas, ó Deus, mudando as situações. Guarda os nossos caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor Cristo Jesus e as eternas consolações do Espírito estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. E quem crê nisso, diga amém. Podeis assentar, meu irmão, agradecer a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Próximo encontro, quarta-feira, às 19h20, culto de ensino.